Audiobook Grátis apresenta Quando o Gênero Humano, no seu caminhar contínuo para a perfectibilidade de que ainda está tão remoto, e a que nunca chegará porventura, é agitado por uma ideia profundamente progressiva quando as nações peregrinas na estrada infinita da civilização se lançam rapidamente para o futuro, forçoso é que essa ideia se encarne em todos os modos de existir das sociedades, e que cada um deles sirva para fazer triunfar, se em uma ou outra das formas sociais da atualidade a harmonia com a ideia que representa o futuro. Esta pule, melhor e completa. Se pelo contrário entre o que existe e o que deve existir a desarmonia, o pensamento que representa os fatos que hão de ser, ou transforma ou destrói os fatos que são, porque o resultado da luta entre o passado e o porvir nunca é duvidoso, ainda quando a favor daquele e contra este esteja casualmente a força material e ainda moral, os interesses, os hábitos e a inércia natural do homem. Clara é a razão disso, os dias das nações são os anos, enquanto os anos para os indivíduos são a vida, o sepulcro rareia de hora a hora as fileiras dos defensores das instituições decrépitas de hora a hora engrossa o berço às alas dos que pelejam sob o estandarte da esperança. Assim o progresso social, lento e imperceptível muitas vezes para os indivíduos, é rápido para as nações. A todos os momentos, no vasto cemitério dos séculos chamado História, se grava sobre as campas das leis e dos fatos, dos costumes e das gerações, das opiniões e dos homens um memento para a curiosidade, para a experiência e muitas vezes para o escarneio. Nisto me parece resumirem-se os anais de todos os povos, isto é a substância do que se tem passado entre nós desde o ano de 1833. Com efeito, quem pode duvidar de que a sociedade portuguesa, revolta sobre os seus antigos fundamentos, transformou a própria existência? Quem pode duvidar de que a classe média ensaiando as forças adquiridas lentamente, invade todo o gênero de domínio, e estendendo uma das mãos para as torres de menagem e a outra para as choupanas comadas, diz ao nobre que desça e ao humilde que se levante? Quem lhe disputa hoje a palma da inteligência, da propriedade e da indústria? A ideia de liberdade civil e política, ideia progressiva e de transformação é representada por essa classe que, por isso, é forte e dominadora e para ela e por ela se traçam e aperfeiçoam instituições e leis. Como, com razão, diziam há um século Luís XIV e Dom João V, l'etate c'est moi, com razão diz hoje o mesmo disse a classe média. Virá um dia em que o predomínio desta classe se converte em violência e opressão, soando para ela sua hora de morrer, quando a ideia geradora do progresso presente se corrompa e envelheça nas suas mãos. Que grande pensamento social surgirá então? Não o sei nem me importa porque já não estarei neste mundo, mas embora o sangue vertido pelos sectários da liberdade, quais mártires do Evangelho, não seja infecundo e a liberdade e o cristianismo, ora vencidos ora vencedores, venham, enfim, a conquistar para si o império do gênero humano, sei que, bem como houve já tiranias aristocráticas e tiranias monárquicas, haverá tiranias burguesas, tiranias do balcão, da oficina, da granja, da fábrica e até porventura da imprensa. Que ora ruge e agita o mundo em nome da igualdade civil dos homens. Atualmente, porém, ainda a religião da liberdade moderada é bela e pura, ainda impulsiva do progresso, porque está ainda longe das terríveis provas por que terá de passar. Esta crença que, semelhante a todas as crenças, é uma ideia única, repetida de muitos modos, trasladada em muitos fatos, se reproduz entre nós em diversas ou antes em quase todas as faces desse grande vulto de um povo chamado Estado Social. A terra agricultada liberta-se, o privilégio anula-se, o ócio condena-se, a economia proclama-se, a indústria nobilita-se, o engenho tem enfim seu preço e valia. Visivelmente a nação faz-se burguesa. Há todavia aí uma modalidade, uma face da sociedade importantíssima, direi antes capital, que esqueceu nas mãos do tempo que passou, e que este guarda como um tesouro que não abandonará o futuro sem combate, porque é a sua última, mais bem fundada esperança. Esta modalidade, esta fórmula é a instrução pública. A instrução pública em Portugal, tomada na sua generalidade, nas suas feições características e desprezadas as exceções, nem pertence a este século, nem é progressiva, e por consequência nem realmente útil. Quando a aristocracia resumia a sociedade, nos séculos médios, os nobres edificavam castelos roqueiros, aglomeravam as multidões servas à roda deles, e fechados no seu alcácer não conheciam outra ocupação que não fosse a caça ou a guerra, outro passatempo que não fosse, para os melhores, os jogos guerreiros e os deleites da mesa, para os piores o roubo, as violências e as tiranias. Para tais homens a cultura do ânimo, as letras e a ciência soavam como palavras sem significado, a força física ajudada da destreza era quem, por assim dizer, graduava as hierarquias, os dotes do entendimento eram como ofícios fabrici e ainda o alfageme que temperava uma boa espada se tinha por homem de maior conta que o clérigo a cujo cargo estava notar ou escrever os contractos, as missivas ou as memórias dos reis ou das famílias. Quem vê um velho códice do século XIII ou XIV até nele acha um emblema daquelas épochas, as bíblias, as decretais ou as obras dos santos padres, que quase exclusivamente constituíam a ciência de então, tinham certo aspecto guerreiro e de força física, as pranchas de carvalho ou castanho que lhe serviam de guardas, os bronzes ou ferragens que os adornavam, e o seu volume e peso enorme os tornavam, em caso de apertado cerco, bons tiros para trons ou engenhos. A guerra era a ideia que representava a meia-idade, ela gerou as cruzadas geraram a navegação, e a navegação produziu os descobrimentos e conquistas, donde nasceram o comércio e a indústria da moderna Europa. Ideia progressiva era, pois essa aí o nobre que se envergonhava de saber ler e escrever tinha nisso tanta razão relativamente à sua época, quanto a hoje tem o mais obscuro cidadão em exigir da sociedade que dê gratuitamente a seus filhos a instrução primária, chave com que eles poderão abrir o vasto repositório do sustento do espírito. No princípio do século XV a monarquia que crescera à sombra da fidalguia, herdeira das forças que diariamente lhe roubava, veio enfim pôr-lhe um pé de ferro sobre o gorjal estalado, debalde ela se revolveu e escumou trabalhando por erguer-se para combater, no fim desse mesmo século já a luta era impossível, Dom João II provou irrecusavelmente a Dom Fernando de Bragança e ao Duque de Viseu, nas teses de Évora e Setúbal, teses de Cutelo e Punhal. Enquanto, semelhantes a duas rodas movidas em direção contrária por um plano inclinado, a monarquia subia e a aristocracia descia, subia e descia com elas a literatura daquela e a ignorância desta. Dom João I, que assentara verdadeiramente a pedra angular do absolutismo na lei mental, foi também quem começou a dar ao seu país um impulso literário, e Dom João II que em política pôs o remate ao edifício começado por seu bisavô, e levou igualmente as letras ao grau de esplendor a que as vemos chegadas nos começos do reinado de Dom Manuel, grau de esplendor concentrado como era um foco no célebre livro publicado por Garcia de Rezende, intitulado Cancioneiro, o qual resume e representa a literatura do século XV. Mas o que foi a literatura portuguesa da época joanina e da manuelina? Que veio após ela? Qual era o caráter predominante da instrução nacional nessa época? Era o especulativo puro, o metafísico, no rigor da significação grega desta palavra. Os reinados de Dom Duarte, Dom Afonso V e Dom João II resplandeceram de moralistas, de historiadores, de poetas, de místicos e ainda de oradores tudo quanto representa o mundo das ideias. Porém a ciência do mundo material, onde aparece ela? Durante esse largo período? Apenas na Eschola de Sagres. Todavia que livro ou que homem produziu essa Eschola? Nenhum. Os nomes que figuram por aqueles tempos pertencem unicamente à matemática, e na matemática especialmente a astronomia. Ainda assim os sabedores conspícuos neste ramo de uma vasta ciência eram quase todos judeus e raros estrangeiros. Devendo-se o incremento que ela teve, por um lado a superstição, porque se cria na astrologia, por outro lado a ambição, porque já muito havia. As mentes dos príncipes volviam ideias de descobrimento e conquista. Não era, pois, entre nós a matemática mais que uma enxertia, uma excepção. Ou antes uma aberração das tendências literárias do país, devida a causas estranhas ao caráter da organização social deste, e por isso de modo nenhum contrária à verdade do princípio estabelecido. Esta verdade demonstra-se a priori e a posteriori pelos raciocínios e pelos fatos. Com efeito, a monarquia absoluta na cera da especulação era filha da jurisprudência romana e do direito canônico. Além disso, os príncipes, substituindo sucessivamente o temor ao amor, precisavam de rodear o trono das pompas religiosas e civis. Cumpria que a corte, por piedade e devoção, fosse mais vizinha de Deus que dos homens, que nela o altar fosse cozido em ouro, o fumo do incenso suavíssimo e denso, a oração fervente e nobre, que os afectos nas canções dos poetas cortesãos fossem incomparavelmente mais ideais que nas rudes trovas do romeiro ou do jogral popular, que a pregação do orador sagrado fosse mais eloquente e polida que a do missionário rude, que os passos dos reis fizessem, enfim, um contraste espantoso com as estúpidas alcaçovas dos grandes, para que estes aceitassem a servidão dourada que eles lhes ofereciam, e que ao mesmo tempo o vulgo sentisse pesar sobre si, ignorante e grosseiro, inteligências puras e formosas de quanta formosura no mundo moral, e bendicesse o predomínio delas. Porque a grande lógica popular lhe dizia que efetivamente elas deviam predominar. É por isso que a monarquia absoluta, em toda parte e em todo tempo, em que se não converteu em tirania bruta e feroz, foi sempre intelectual, mais de uma intelectualidade perfumada, macia e brilhante, de uma intelectualidade estéril, porque aplicada exclusivamente ao especulativo, intelectualidade de sala, de teatro, de galeria, de púlpito, de foro, intelectualidade boa e moral, que derrama lágrimas e esmolas sobre os miseráveis, mas que lhes recusa o batismo da instrução material, que não os obriga a trabalhar, nem os pune quando eles o recusam, nem promove o aperfeiçoamento industrial do país, contentando-se de uma caridade impotente, porque em vez de tomar o povo por alvo, toma o indivíduo, semelhante àquele que em cidade devorada de sede, em vez de conduzir para lá por aqueduto perene as águas caudais de fonte vizinha, andasse oferecendo de porta em porta sorvetes e limonadas de cheiro e sabor delicados, intelectualidade, enfim, de privilégio, que põe no lugar da instrução necessária ao comum dos homens, a que serve só aos homens excepcionais, e chama-lhe com simpleza comicamente infantil, instrução pública, sem que ela sirva de nada ao público, que se compõe do grande número das massas populares, dos homens ativos, dos agricultores e dos industriais, dos fabricantes e dos mercadores, e não dessas classes diminutas em número, a que os economistas não consentem que eu chame improdutivas, mas que pelo menos chamarei semiprodutivas. Devia ser, portanto, o caráter da instrução pública em Portugal até os nossos dias, ou que fora desde o reinado de Dom Duarte, porque até os nossos dias durou a monarquia absoluta, mansa e bondosa quase sempre, posto que quase sempre desalinhada, gastadora e descuidada. É por isso que, considerando atentamente a história da instrução pública entre nós, vemos nelas tendências exclusivamente literárias, no sentido restrito desta palavra. Na reforma dos estudos de Dom João III, de Dom João IV, do Marquês de Pombal, sempre a mesma cor, o mesmo espírito, a mesma expressão. Era que a monarquia absoluta criava e reformava para si, para o seu tempo, para a sua índole. A monarquia absoluta tinha o instinto da vida e em segui-lo também tinha evidentemente razão. Mas hoje que a sociedade foi revolvida e se assentou sobre bases todas inteiramente diversas das antigas, e muitas vezes opostas a elas, poderá esta fórmula social, este batismo da civilização, chamado instrução pública, seguir um rito condenado e por isso herético, expressão e parte de instituições cadavéricas, e por isso como elas cadáver? Absurdo. O pensamento da reforma já penetrou em muitos espíritos. O Instituto, criado em 1835 pelo Sr. R. da Fonseca Magalhães, foi a primeira expressão dele, e ninguém pode roubar a este ministro a honra que disso lhe há de resultar na posteridade, porque ele foi então mártir desse pensamento. Quanta ignorância, quanto pedantismo, quanto medo da civilização havia. Por almas curtas e rasteiras, se quanta preguiça, quanta incapacidade havia. Por nossa terra, tudo gemeu, gritou e grasnou insultos, ponderações, reflexões eruditas, argumentadas, soporíferas. Foi um rebate geral em nome do digesto e dos supinos, dos cânones e da sintaxe figurada, da exegese e dos afectos oratórios, da graça eficaz e do humano capite. Servis in pictor equinum, do código teodosiano e das sorites de Genovesi. Não houve remédio, a campa caiu sobre a física, a química, a botânica, a matemática, a astronomia, e em cima dela sentaram-se. Remoçados, alindados, triunfantes, o digesto, os supinos, os cânones, a sintaxe, a exegese, os afectos, a graça, o humano capite, o código, é as sorites. Então as cinzas de João Pastrana, do padre Alvares, do licenciado Martim Alho, do doutor João Façanha, de Cataldo Siculo, de Jerônimo Caiado agitaram-se como querendo renascer a vida, e do fundo de seu sepulcro soou uma voz sumida que dizia, e o triunfe, e o triunfe. Era um ridículo espetáculo. Mágoa foi que Ura, homem de ciência, renegasse dela, para servir miras apoucadas ou torpes. Depois veio a Revolução de Setembro. Eu, inimigo dela, que condenei essa loucura, que ainda condeno, não serei tão cobardemente parcial que negue ter-se entendido melhor então, no meio das exagerações liberais dessa época, a questão nacional da instrução pública. No Instituto houver um defeito, aquela fonte de ciência verdadeira, que se abria caudal e perene, caía de muito alto, e a custo podia satisfazer as necessidades da instrução popular, e a organização da escola politécnica com os cursos teóricos e aplicados satisfaz melhor os fins de utilidade geral, que deve ter toda e qualquer instituição científica sustentada a expensas da nação. Por outra parte, na Lei de 17 de novembro evidentemente se dá o primeiro golpe no velho sistema da instrução secundária, e se nesta lei não se revela todo o esforço necessário para derrubar um colosso que se apoia em preocupações insensatas, a circunstância de ser primeira tentativa absolve completamente seu autor. Assim mesmo ela foi sofismada e inutilizada, os liceus nunca se organizaram, e o latim e a retórica encantuados por toda parte como dantes, riem-se da lei que os aposentava nas capitães dos distritos, diariamente se pedem a camarados deputados cadeiras de latim, parece que os agricultores de Portugal, como o Triptolemo do Walter Scott, pretendem arar e cavar pelo sistema de Virgilio, Columela e Varrão que as Tignabina Sesquicpedalia de César são os modelos das nossas construções. Que nas Tusculanas de Cicero se acham as receitas necessárias para estampar chitas ou tecer Burel e Saragossa, que na História Natural de Plínio se encontram todos os apontamentos precisos para conhecer os usos domésticos e as virtudes medicinais das plantas do nosso país e que, enfim, na Ars Amandi d'Ovidio, nas poesias de Catulo ou no Satiricon de Petronio Arbitro está a flor inata da crença no nosso Deus, dos princípios da nossa moral, dos incentivos do nosso amor da liberdade e da pátria. Não passarei avante sem fazer menção de mais um passo, de mais uma expressão do verdadeiro pensamento progressivo em instrução pública, expressão positiva que soou na Câmara dos Deputados em 1839. Falo do projeto de reforma do ensino primário pelo Sr. Tavares de Macedo. Conquanto as minhas ideias no desenvolvimento de um sistema legal sobre este importante ou antes principal ramo de administração, diversifiquem das do ilustre autor daquele projeto, todavia não posso deixar de considerar esse trabalho, nas suas disposições fundamentais, como a coisa incomparavelmente melhor que acerca de tal objeto apareceu entre nós. Se não se atender senão à generalidade dele, pode-se dizer que é o complemento da Lei de 15 de novembro o meio de reforma direto após o indireto. Mas este papel, nem avaliado nem compreendido, lá já sepultado na Comissão de Instrução Pública donde tem ressurgido muito latim e retórica, mas donde talvez só bem tarde surja uma lei que represente o verdadeiro progresso do ensino público. No ano de 1840, eu e o meu amigo Sr. Ferrer, cujas opiniões em semelhante matéria concordam na maior parte com as minhas, tínhamos resolvido apresentar à comissão um projeto de lei sobre a instrução primária ou antes geral, que devia abranger as escolas elementares e as primarias superiores, deixando para depois, ou para entendimentos mais robustos, o trabalhar na lei ou leis das escolas especiais. Tínhamos nós entendido que a atual divisão quingentésimo ensino primário, secundário e superior, é arbitrária, e não tem fundamento nem na organização presente da sociedade, nem na natureza do que se chama saber humano. A hierarquia na instrução pública é um anacronismo absurdo. a instrução que todos ou pelo menos o máximo número de cidadãos deve possuir, a outra que só pertence a classes e a indivíduos. Esta é a única divisão legítima, real e lógica do ensino público. Com este intuito deviam ser redigidas as leis sobre estudos cujo corpo havia de constituir o Código de Instrução Pública. No presente ano, expulsos ambos da comissão a que pertencíamos, fomos dispensados de cogitar mais em tal matéria, guardamos por isso os nossos trabalhos, que relativamente ao ensino geral se achavam quase prontos, esperando tempo mais favorável a pensamentos de verdadeiro e judicioso progresso. Quando os mares cruzados e os ventos ponteiros desalentam a companhia, o capitão prudente colhe as velas, e espera que o oceano se aquiete para prosseguir a viagem. De tudo quanto se tem, pois, tentado a favor de uma reforma radical e completa no desgraçado ramo da instrução pública, sobrenada apenas a escola politécnica, contra a qual aparece um projeto, que noutras circunstâncias fora apenas louco e ridículo, mais que apresentado na ocasião em que os forais ousam vir perante uma câmara legislativa, com um jumento trajando a pele do leão, cobertos com o manto da justiça, tem um caráter sinistro e significativo, porque irmão gêmeo dos forais, a que se prende e enlaça, senão pela importância das consequências imediatas, ao menos pela unidade de espírito e pelas consequências remotas. A questão da Escola Politécnica e do Colégio dos Nobres resume e representa a questão imensa do sistema de instrução nacional que há de ser e da instrução excepcional que foi e a questão entre a educação e melhoramento dos agricultores, dos artífices, dos fabricantes e a propagação dos causídicos, dos casuístas, dos pedantes, questão entre o trabalho e o ócio, questão entre a granja e o couro da sé, entre a palheta do estampador e a metáfora do sermão fim, entre a machina de vapor e o provarado rábula. Por isso ela é uma grave e importante questão. Para ter acerca deste negócio uma opinião segura, cumpre ter bem presentes os caracteres da intelectualidade nacional nos diferentes períodos da nossa civilização. Importa não esquecer que cada princípio político que domina em um país requer um sistema particular de ensino público que uma monarquia absoluta, como por exemplo a Prússia, cujas leis sobre instrução nacional são admiravelmente adaptadas ao governo representativo, tê-lo-á forçosamente para as gerações futuras, mas sem convulsões nem ruído, e que uma monarquia mista como a nossa, que conservar o sistema de ensino público criado pelo absolutismo, e só para o absolutismo conveniente, terá necessariamente este, ou uma democracia insensata e feroz, precursora da tirania. Semelhante objeto, portanto, para o qual governantes e governados olham com vergonhoso desprezo, envolve nada menos que os destinos sociais da geração que virá após nós, encerra nada menos que as causas da futura servidão ou da futura liberdade. Depois, que significa num país constitucional a desigualdade completa das classes, relativamente ao ensino público? Com que razão ou justiça haverá a cargo do tesouro estudos custosos para os legistas, para os teólogos, para os militares, para os médicos, para os cirurgiões, e não há de haver uma granja modelo para se tornarem consumados na ciência de agricultar os possuidores de grandes propriedades rurais e escolas industriais para se fazerem insignes em suas profissões os donos ou diretores dos grandes estabelecimentos de indústria, conservatórios de artes e ofícios para o aperfeiçoamento dos indivíduos que se dão às artes fabris? São porventura ilotas os homens da ação e espartanos só os homens de especulação? São porventura aqueles membros inúteis do corpo social, e estes os que o sustentam? Sobre cujos ombros pesa o maior vulto dos impostos d'ouro, de trabalho e de sangue? E que obrigação tem a grande maioria dos contribuintes de suarem e tressuarem para que se hajam de conservar os grandes estabelecimentos da chamada instrução superior, e no fim terem um juiz a quem pagam pelas contribuições gerais do Estado, um advogado a quem remuneram da sua algibeira quando dele precisam, um médico que o sara ou mata quando lhe dão dinheiro? É, responder-se-á, porque a sociedade carece da existência destas classes. Convenho, mas não carecerá a sociedade de lavradores, de fabricantes, de artífices. Eis o verdadeiro ponto da questão, que é representada, de um lado pelo sistema antigo, de outro pelo moderno, de um lado pelo Colégio dos Nobres, do outro pela Escola Politécnica. Livre seja para os indivíduos o cultivarem as letras, se nobre e honroso é tudo quanto nos alevanta da terra, mas o governo de um país não é uma academia de poetas e de eruditos, o governar um país é o feitorizar uma grande casa, deve por isso o feitor ser positivo, econômico e severo calculador. a instrução pública é um arroteamento, e embora na terra cultivada de novo haja um cantinho para flores, é certo que as searas, as pastagens, as matas e os pomares são o principal objeto dos cuidados de um bom administrador. De tudo o que nas ciências e nas letras é puramente intelectual se compõe um jardim da República, mais a renda dela, os frutos de que se sustenta, só os produzem as ciências aplicáveis e aplicadas. Tudo o que não for organizar o ensino nacional sob a influência desse pensamento, é não entender nem a sociedade, nem a nossa época, nem as circunstâncias peculiares de Portugal. Digo circunstâncias peculiares de Portugal, porque além das considerações gerais já tocadas, há uma especialíssima e de grande monta que nos diz particularmente respeito. Vem esta cera de que estamos excessivamente pobres e triste verdade, da qual abraçados com a sombra vendo que fomos, não há aí voz que valha persuadir-nos. Necessário é ao pobre ser ativo e industrioso, e não será de certo com o antigo sistema de instrução que o povo português progredirá na indústria. Quando os diamantes e o ouro do Brasil vinham inundar Portugal de riquezas, quando Dom João V comprava Roma, Avenal, as pompas pontificais para alegrar seus ócios, e quando este príncipe, émulo de Luís XIV, incumbia às artes bastardas e corruptas do seu tempo que lhe erguessem a magnífica ninharia de Mafra, então era preciso entulhar de frades, de capelães, de cônegos, de monsenhores, de principais, de escribas, de desembargadores, de caturras, de rimadores de pitagóricos, talâmios e de elegias, doradores academicamente impertinentes, o insondável solvedouro das inutilidades públicas. Como de outro modo devorar as entranhas da América? Esta era a grande indústria portuguesa de então, para ela se deviam afeiçoar os estudos. O tesouro do Estado substituía a ação dos homens. Com agentes espertos para vender diamantes na Holanda e obreiros hábeis para cunhar ouro nos passos da moeda, estavam supridos trabalhos, instrução popular, atividade, tudo. Era aquela uma época brilhante, mas passou. De quanto possuíam nossos avós só nos resta uma tradição saudosa, o arrasamento industrial, e a triste realidade da miséria pública. Cumpre-nos aceitar esta com hombridade, isto é, resignados e resolvidos a recuperar com o trabalho o que perdemos com o ócio. As conquistas não voltarão mais, porque já não há novos mundos para devastar, e as nossas esperanças devem dirigir-se para um solo fértil, visitado pela benção de Deus para a inteligência nacional, de que a providência não foi escassa conosco. Para converter aquela em manancial de riqueza, e esta em instrumento de prosperidade, é mister acomodar as necessidades presentes o sistema de instrução pública, e do que fica dicto me parece deduzir-se com evidência que o atual, nos seus caracteres essenciais, é inteiramente contrário a essas necessidades. Além disso, quão cruel decepção é o facilitar desordenadamente a chamada instrução secundária, quando apenas ela se pode considerar como um primeiro passo na carreira universitária, e quando em um país pequeno como o nosso, o número dos que seguem essa carreira deve ser tão limitado? Vemo-nos afogados em um mar de doutores, e não temos talvez 10 indivíduos capazes de construir as mais simples máquinas modernas da agricultura ou da indústria. Direi mais, não temos talvez 5 que saibam da existência delas. A consequência deste estado de cultura intelectual, falsa, inaplicável e violenta, é que as muitas esperanças mentidas, as muitas ambições recalcadas, todos os anos arremessam para a arena dos bandos civis centenares de corações generosos, que, insofridos ante um prospecto de miséria, se arrojam às lides políticas, para perecerem ou prearem no cadáver defecado do patrimônio da República. E ainda o mal seria menor se ao lado desta decepção houvesse alguma grande verdade, se o mechola da aplicação material estivesse patente à juventude entre cada vez daquelas em que se ensinam disciplinas puramente literárias. Ao menos havia para ela a escolha. Mas não acontece assim. Para os mancebos de medíocre engenho, desprovidos de proteção em hábeis e enredos políticos, sobre o hádito da instrução pública em Portugal está escrito um dístico, invisível aos olhos dos desgraçados, mas fatal, imutável e terrível, o dístico que o cantor Gibelino de Florença escreveu com a sua pena de bronze sobre a porta do inferno. Permissiva tra la perduta gente, laciate ogni speranza voi scintrate. A nossa legislação sobre ensino público é pela maior parte moralmente assassina, e os seus assassínios vão medidos pelos sonhos de Nero e revestidos do caráter de Judas, porque tomando a mocidade inteira como um indivíduo, ela saúda e beija as vítimas, para as apunhalar em massa nos seus futuros destinos. Era, pois, preciso quanto à instrução especial restringir o número das escholas puramente literárias, criar e generalizar os institutos destinados ao aperfeiçoamento particular das classes verdadeiramente produtivas e industriais. O que se chama instrução secundária não é nem pode ser senão uma dependência universitária, e posto que espalhada pelo país, devia reduzir-se e conter-se de certo modo no grêmio da universidade, moldar-se pelo espírito dela, e supri-la unicamente dos alunos de que ela, ou, para melhor dizer, a nação carecesse. Nisto consistiria uma parte essencial da verdadeira reforma. Mas há aí uma classe mista e numerosa, classe condenada a viver do trabalho diário, e sem a qual de nada serviria a cultura industrial dos fabricantes, dos mestres de oficinas, dos proprietários ou rendeiros rurais. E esta dos operários, no sentido mais vasto e completo da palavra. Para a instrução de semelhante classe é que não existe o menor vestígio de ensino público, e todavia a ela pertence o maior número de cidadãos revestidos de direitos políticos e sujeitos aos encargos sociais. Dir-se-á que principalmente para estes estão espalhadas pelo reino mais de 1000 escholas primárias, onde podem receber uma instrução limitada e humilde como seus destinos. Erro lamentável. Ainda supondo que em escholas elementares, sem método, sem superintendência, sem regularidade, sem mestres, não digo hábeis mais sofríveis, se possa ensinar alguma coisa, que são as vossas escholas primárias. Apenas um repositório de instrumentos para aprender, depois de o saber menear. Ler ou escrever não é instrução definitiva, é meio de alcançar, ela começa além destes rudimentos, e além destes rudimentos qual é o ensino que vós ofereceis ao homem do povo? Que fonte de vida intelectual e moral pusestes vós na estrada da sua laboriosa peregrinação na terra? Um eutropio e um quintiliano. E que lhe importa a ele o vosso eutropio e o vosso quintiliano? Ou que ele vos agradecera fora que o habilitasseis com os elementos das ciências naturais, acomodados tanto à sua capacidade como aos seus destinos, que lhe revelasseis os conhecimentos aplicáveis à vida material, que lhe ensinasseis o desenho linear, a geometria prática, os rudimentos e fatos importantes da física, da química, da botânica, e as regras gerais de higiene popular, que o instruísseis na doutrina clara e simples do Evangelho, para não ser um idólatra ou um malvado. Eis o que ele vos tiver em mercê, depois de lhe haver sentido a utilidade, e não os latins, os gregos, as retóricas e as ontologias, que nenhuma aplicação têm ao melhoramento da sua existência de trabalho e de privações, para a qual não há outra consolação, outro refúgio, outra esperança, senão ou a bruteza da taberna, ou o prospecto do repousar na vala plebeia e sem nome de um cemitério, e depois delas promessas de Deus ao que chora e será consolado. A criação das escholas primárias superiores é uma necessidade do século, do país em que vivemos, da missão civilizadora do governo representativo, da caridade religiosa e até resultado de um direito dos cidadãos. Elas constituem a educação do povo, porque o ensino primário elementar é um dever e ao mesmo tempo uma propriedade de todos, do nobre e do humilde, do abastado e do pobre, e o ensino especial é a educação de classes excepcionais, limitadas, diminutas. Urge que essas escholas se instituam, e se não temos meios para as acumular as escholas preparatórias de duas ou três especialidades, cercem-se estas, e dê-se às multidões a instrução que elas exigiriam talvez à força, se não ignorassem a importância dela para a futura felicidade de seus filhos. A escola politécnica é essencialmente a escola normal, ou, para melhor dizer, profissional, donde podem sair homens hábeis para mestres de escolas primárias superiores, verdadeiramente populares e úteis. Tudo o que estes devem ser obrigados a ensinar, e que se não inclui nas disciplinas professadas na escola politécnica, fácil lhes é de adquirir sem mestres, ou noutra parte. É porque creio e espero na regeneração intelectual e moral do povo português, por meio de um novo sistema de instrução pública, ao qual pertence e de que hoje é única representante a escola politécnica, que eu respeito esta, e a defendi e defendo quanto me permite a pobreza do meu cabedal de engenho. sem outros motivos de ódio ou afeição por ela, sem dano ou proveito pessoal na sua existência. Posso dizer desse instituto e dos seus adversários o que Tácito dizia dos imperadores romanos: mi galba, otto, vitellius nec injuria nec beneficio cogniti. Mas alguém notará que eu tenho a Escola Politécnica na conta de Escola Normal de Ensino Primário Superior, quando seu nome e os seus fins aparentes suscitam a ideia de uma escola exclusiva de preparatórios para estudos militares. A verdade é que a sua organização e a natureza das matérias nela ensinadas a constituem principalmente uma escola central. Que importa a denominação das coisas quando se trata da substância delas? Chamem-me noviciado da cotovia para satisfazer os pseudo-devotos, que eu contento-me com isso e continuarei a considerá-la como o que realmente é. Agora, por esta derradeira ideia, me recordo de que fazia um papel em resposta ao da análise do parecer da Comissão de Instrução Pública. Tinha-me completamente esquecido disso, aliás, não escrevera o que fica escrito. Fora contradição flagrante com minhas opiniões falar grego a quem não entende, nem pode entendê-lo. Voltemos ao bom do analista, que o até aqui ponderado de certo não é para ele. Este homem, se foi delicioso em direito, em história e em teologia mística, é sublime em questões de instrução. Quanto a ele, a Escola Politécnica é um objeto de luxo e o extinto colégio uma necessidade. Para ventres insaciáveis, para gastrônomos, sem dúvida, para a verdadeira instrução, para a instrução de que o povo português carece, é tal proposição um desmarcado absurdo. O porquê, escuso dizê-lo de novo, o leitor o terá percebido já pelas ponderações que fiz. Torceu o autor da análise as palavras do parecer para pôr a comissão em contradição consigo mesma. Recurso de quem não tem outro. Tinha ela dito que a aplicação dos bens do noviciado da cotovia à dotação do colégio fora um bom e judicioso pensamento, e deu a razão, porque assim ao menos não se estragaram e perderam esses bens. Daqui se vê que a mente da comissão não era nem louvar nem deprimir a parte literária do colégio, mas nestas palavras e no aprovar a extinção dele é que o bom do analisador acha contradição. É das que não tem resposta. Poderíamos ter acrescentado que ainda por outra razão era bem instituído o colégio, porque os fins da sua criação se adaptavam à monarquia absoluta, mas este argumento seria mais um motivo para revalidarmos a sua extinção. Todavia não se creia que ao menos ele satisfez as miras do grande homem e grande déspota que o instituirá. Existem provas irrefragáveis de que esse instituto, cujo cadáver se querer revestir de um sudário de matizes e europeu, foi desde o seu princípio o que lhe chamou a comissão, uma excrescência literária, uma enxertia aleijada, um membro monstruoso no corpo da instrução secundária, da própria instrução secundária dos tempos que já lá vão que foi, além disso, o que lhe não chamou a comissão e eu lhe chamo aqui, uma sentina de corrupção, dócil de luxo, uma sanguezuga inútil da substância que devia ser aplicada ao ensino público geral. Costume é meu provar o que digo, por isso chamarei a juízo duas testemunhas irrecusáveis. A primeira é o próprio Marques de Pombal. Em 1772 viu-se ele obrigado a reformar os estatutos daquela casa, por consulta da mesa censoria, de agosto de 1771, e tanto no preâmbulo do alvará sobre isto passado, como nas disposições dele se revela que aí reinava a desordem e o escândalo em tudo na fazenda, nas letras, na disciplina e nos costumes, supondo até uma dessas disposições, a oitava, a prática de vícios infames, isto quando o colegio tinha apenas 11 anos de existência. A segunda testemunha é o célebre professor de filosofia, Bento José de Souza Farinha, o qual em uma memória que sobre este estabelecimento dirigiu a Dom Rodrigo de Souza Coutinho, faz reflexões muito judiciosas acerca dele, supostas as ideias daquele tempo, e pinta com veemência as desordens, o luxo espantoso e a falta de educação literária, que aí reinavam, lamenta as somas enormes que se despendiam com este colégio, cujo meneio custava perto de 800.000 cruzados usados cada 10 anos, uma boa porção dos quais saía do subsídio literário, por onde os professores eram pagos, e propõe várias reformas que nunca se executaram. É notável essa memória, e sinto não poder transcrevê-la neste papel. Pela reforma do Marques de Pombal vê-se o que era o colégio 10 anos depois de criado, pela memória ver-se-ia o que ele era depois de meio século de existência. tudo mais que sobre a questão literária se encontra na análise, refutava-se plenamente de um modo, transcrevendo-a. Mas como isso fora uma inutilidade, visto estar ela impressa, que os homens entendidos na matéria leiam essa farragem, se puderem navegar por entre aquele mar aparcelado de confusão de ideias e de solecismos atrozes, não quero maior castigo a seu autor. Como não tenho por agora a tenção de tornar a tratar este objeto, salvo se a isso me violentarem fortemente, não deixarei de examinar, antes de pôr termo a este papel, o terceiro ponto do negócio, a questão econômica entre os dois institutos.